Livro do Êxodo, capítulo 19, assim diz a palavra do nosso Deus. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Meus irmãos, imagine que qualquer um de nós recebe uma oferta para trabalhar no Palácio de Buckingham, a morada, o Palácio do Rei da Inglaterra. Parece ser uma oferta muito boa e certamente muito promissora na carreira de qualquer um trabalhar no Palácio de um rei. Mas os funcionários que trabalham no Palácio do Rei da Inglaterra sabem que eles precisam obedecer uma etiqueta específica. Eles precisam obedecer regras específicas para estarem na presença do rei. Quando nós olhamos para este texto, nós observamos o povo de Israel diante do seu rei, tendo que obedecer uma etiqueta específica e regras específicas para que então eles possam se apresentar diante do Senhor. O tema que nós temos aqui é como devemos nos apresentar ao Senhor. Como devemos nos apresentar ao Senhor. E quando nós olhamos para o capítulo 19 do livro do Êxodo, nós temos um capítulo muito especial porque ele é uma introdução de uma cerimônia que vai do capítulo 19 até o 24, que é a cerimônia da aliança da lei. É o momento em que pela primeira vez Deus coloca o seu caráter em tábuas de pedra e firma uma aliança com os descendentes de Jacó, que agora compreende um grande e numeroso povo. E também é o concluir de um ciclo no livro do Êxodo, que começou lá no capítulo 3, no versículo 12. Nós lemos o seguinte lá no capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Naquele momento Moisés estava diante da sarça ardente e ele estava conversando com o Senhor falava com ele e o Senhor disse: olha, o sinal de que eu estarei contigo, Moisés, é que quando saíres do Egito, servireis a Deus neste monte. E agora o povo então está diante do Senhor e o Senhor irá lhes ensinar como eles devem apresentar-se ao Senhor. Portanto, meus irmãos, como nós devemos nos apresentar ao Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos nos apresentar ao Senhor lembrando de nossa identidade no Senhor. Devemos nos apresentar ao Senhor lembrando de nossa identidade no Senhor. Os primeiros versículos, versículos 1 e 2, dizem assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Meus irmãos, o texto nos diz no versículo 1 que eles então no terceiro mês da saída do Egito, e aqui o termo mais preciso seria na terceira lua nova, porque no calendário dos israelitas a lua nova marcava o primeiro dia do mês. Então, na terceira lua nova, eles se colocaram diante do Monte Sinai. Isso deu mais ou menos cerca de 70 dias desde a saída do Egito. E Moisés então, diz o versículo 3, que subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Mais uma vez Moisés sobe ao Monte Sinai e mais uma vez o Senhor fala com ele no Monte Sinai. E as primeiras palavras que o Senhor diz é o seguinte: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O Senhor então relembra a Moisés e diz: olha, falarás assim, dessa forma, aos filhos de Israel, à casa de Jacó: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Meus irmãos, quando o Senhor diz que o povo de Israel foi tirado da terra do Egito como sobre asas de águia e chegaram até então ao Senhor, o termo asas de águia é porque a águia é um animal que cuida dos seus filhotes, é uma ave que cuida dos seus filhotes ao tal ponto que ela é feroz com os seus inimigos. Ela protege o seu ninho, ela não permite que os predadores cheguem até os seus filhotes. Dessa forma, o Senhor demonstra qual é o seu cuidado com o povo de Israel, de tal forma que eles são como os seus filhotes, aquele que ele os carrega debaixo das suas asas. Então nós vamos até o versículo 5, em que o Senhor estabelece qual é o tipo de relação que o seu povo deve ter com ele. E o texto diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O versículo 5 começa com uma condicional: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Isso pode trazer um pouquinho de confusão para nós, porque quando nós observamos a Escritura, nós percebemos que nós somos salvos pela graça, e que o povo de Israel também deveria ser salvo pela graça, apesar do estabelecimento da lei. Como é que nós podemos entender, então, que o Senhor agora coloca uma condicional diante deles? Será que a aliança do Sinai, a aliança da lei, então, ela deveria ser uma aliança condicionada à obediência à lei? O fato, meus irmãos, é que aquele povo já havia sido redimido pela graça quando foi libertado do Egito. Eles não fizeram nada para serem libertados. Eles não obedeceram à lei para serem libertados, mas eles receberam a lei porque foram libertados. Portanto, não há nenhum tipo de contradição de o Senhor colocar agora uma condicional, porque eles já haviam sido salvos pela graça, já haviam sido redimidos pelo Senhor. Mas a condicional aqui está para marcar justamente a diferença entre o Senhor Deus e Faraó. Vamos lembrar que o povo de Israel era escravo no Egito, debaixo de um tirano. Eles não eram escravos porque eles queriam. Eles não eram escravos porque se colocaram nessa situação, mas porque um tirano os colocou. E agora o Senhor demonstra a sua diferença para com o Faraó, porque ele coloca uma condicional: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Nós devemos nos lembrar que o povo de Israel foi liberto do Egito para ter um outro Senhor e para serem escravos de um outro dono, que é o Senhor Deus. E agora o Senhor Deus demonstra que Ele é um bom Senhor, a ponto de perguntar aos seus filhos e dizer aos seus filhos: se diligentemente ouvirdes a minha voz. E o que é que o Senhor diz? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, a aliança que está para ser firmada nos próximos capítulos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Meus irmãos, essa expressão propriedade peculiar significa, na língua hebraica, na língua que foi escrito o texto, que o povo seria para o Senhor um tesouro precioso. Meus irmãos, é isso que o povo de Deus é para Deus: um tesouro precioso. E ele diz assim ainda: porque toda a terra é minha. Ou seja, ele poderia escolher qualquer povo, qualquer nação para ser o seu tesouro precioso, mas ele escolheu um povo de escravos, um povo marcado, um povo que não tinha terra até então, para ser seu, para ser o seu tesouro precioso. Mas eles eram tesouro do Senhor não por qualquer propriedade particular deles, não porque eles tivessem algum valor, mas porque o Senhor os comprou. Quando nós olhamos para a décima praga do Egito, a morte dos primogênitos, nós descobrimos que a morte dos primogênitos ocorreu porque o Senhor decidiu requerer os primogênitos de toda a terra do Egito para si. Mas todos aqueles que tinham marcado nos umbrais das suas portas o sangue do Cordeiro, quando o anjo da morte passou, ele os poupou. Por quê? Porque o Cordeiro morreu no lugar destes primogênitos. Ele pagou o preço no lugar destes primogênitos. Dessa forma, o Senhor comprou então o povo de Israel para si e o considerou o seu tesouro precioso. Meus irmãos, nós também somos o tesouro precioso de Deus. E nós, mais uma vez, não por qualquer característica inerente nossa. O centro da vontade de Jesus não é a nossa vida, mas é a sua própria glória. Mas nós somos o tesouro precioso de Deus justamente por aquilo que nós fomos comprados. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Assim como Israel vivia lá no Egito, servos de Faraó, escravos da idolatria, e foram libertados quando o anjo da morte passou nos umbrais das portas e viu o sangue do cordeiro, assim também nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, ou seja, por coisas que podem se desfazer, por coisas sem valor. E olha que Pedro diz que prata e ouro são coisas sem valor, mas nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, e é por isso que nós somos um tesouro precioso do Senhor. Então, toda vez que nós pensarmos em ceder à tentação do pecado, nós devemos lembrar que nós temos um Senhor que pagou um alto preço para que nós não vivêssemos mais no nosso fútil procedimento. E o texto segue, e no versículo 6, o Senhor diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Meus irmãos, o que significa essa expressão reino de sacerdotes? Nós precisamos entender então o que significa a figura do sacerdote. O sacerdote, meus irmãos, é a figura que faz a ponte entre os homens e Deus. Por exemplo, na língua latina, sacerdote é o termo pontifex, que é hoje dado, inclusive, ao Papa Romano. E pontifex é justamente isso, uma ponte que liga os homens até Deus. Quando o Senhor diz então ao povo de Israel: olha, vocês me serão um reino de sacerdotes, Ele está dizendo: vocês farão a ponte entre os homens e Deus. É por isso que mais tarde, em Deuteronômio, quando o povo está à porta da terra, o Senhor diz assim, por meio de Moisés: olha, quando as nações olharem para vocês, eles dirão: olha que nação sábia, porque que nação tem um Deus como esse, que lhes dá decretos e estatutos? O objetivo de Israel era que as nações ao redor olhassem para Israel, vissem a sabedoria de Deus e então se convertessem ao Senhor. Nós vemos isso muito claramente no relato da rainha de Sabá, quando ela foi até Jerusalém e ela viu a sabedoria de Salomão e ela então louvou a Deus por amar a Israel. E os israelitas entendiam muito bem isso quando o Senhor disse assim: olha, vós me sereis reino de sacerdotes. Os israelitas já tinham uma instituição que era a circuncisão. E a circuncisão representa o despojar da carne, a purificação do povo. Mas há algo interessante na circuncisão, porque outros povos também a praticavam. Os egípcios, a terra de onde eles saíram, também praticavam a circuncisão. Mas há uma curiosidade, porque no Egito só os sacerdotes eram circuncidados. Só aqueles que faziam a ponte entre os egípcios e os deuses eram circuncidados. Então, quando o Senhor diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes, eles entendiam pela circuncisão que todo o povo era responsável por fazer a ponte entre as nações e o seu Deus. Nós lemos, por exemplo, o Salmo 133, que é um salmo conhecido, né? É precioso estarmos juntos, a comunhão, mas o texto diz que a comunhão é como o óleo precioso que desce para a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. Por que que o Salmo usa essa figura? Por que que ele diz que a comunhão é tão boa e agradável como o óleo que desce para as barba de Arão e desce para a gola de suas vestes? A figura ali, meus irmãos, é da unção do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote era colocado no seu cargo, ele então recebia o óleo que descia, e esse óleo vinha até a gola. Por quê? Porque havia algo muito especial debaixo da gola do sumo sacerdote. havia um peitoral com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Quando o sumo sacerdote era ungido, os filhos de Israel também eram simbolicamente ungidos como sacerdotes. Nós falamos hoje da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes porque podem se achegar até Deus. Mas não só isso. Todos os crentes são sacerdotes porque podem apresentar o nosso Deus àqueles que ainda não conhecem. E esse sacerdócio já existia no Antigo Testamento. O povo de Deus nasceu para ser um povo missionário desde o Antigo Testamento, para levar às nações quem é o verdadeiro Deus, para libertar os povos da escravidão do pecado desde o Antigo Testamento. O Senhor também disse que aquele povo era para ser uma nação santa, ou seja, uma nação separada em seu proceder. Dessa forma, nós somos lembrados da nossa identidade no Senhor. Antes que o povo se apresentasse diante do Senhor, o Senhor então os lembra qual é a sua identidade: um reino de sacerdotes e uma nação santa, uma nação que foi redimida e, portanto, era um tesouro próprio e particular do nosso Deus. E então o povo responde. O versículo 7 em diante diz o seguinte: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. Os anciãos, os mais velhos do povo, os líderes do povo vieram até Moisés. Moisés disse a eles aquilo que o Senhor havia falado, aquilo que nós já vimos, e os anciãos então anunciaram a todo o povo, e a resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou, faremos. Meus irmãos, para nós nos apresentarmos diante do Senhor, é importantíssimo nós nos lembrarmos da nossa identidade no Senhor, justamente porque quando nós sabemos qual é a nossa identidade, nós sabemos o que devemos fazer. O povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Quando nós sabemos que nós somos o Senhor, quando nós sabemos que nós somos um reino de sacerdotes, nós também nos lembramos que devemos fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou a nós. Que nós não devemos fazer aquilo que o mundo manda, que os influencers orientam, que a mídia quer que nós façamos, mas nós devemos fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E nós, como o seu reino de sacerdotes, a sua propriedade peculiar, então obedecemos ao Senhor. É certo que o povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos, e lá no capítulo 32 já havia erigido para si um bezerro de ouro, um ídolo. E é por isso que eu quero trazer uma aplicação aos irmãos quanto à nossa responsabilidade diante dos votos que nós fazemos. O povo de Deus aqui estava fazendo um voto, como aquele que nós fazemos quando professamos a nossa fé, ou quando fazemos um voto de jejum, ou quando os oficiais são ordenados. Esse é o tipo de voto que o povo está fazendo aqui. E a nossa confissão de fé, no seu capítulo 22, parágrafo 3º, perdão, diz o seguinte: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Nós devemos considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene. Quando nós prestamos votos ao Senhor, nós devemos pensar refletidamente. O povo falou aqui, tudo o que o Senhor falou faremos, mas não refletiu sobre. E depois quase teve o risco de ter a lei invalidada por conta dos seus atos. Muitos morreram, inclusive, por conta de não cumprirem o voto que fizeram aqui. E meus irmãos, o versículo 9, então, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Agora, Deus irá se encontrar à vista do povo, porque para que o povo, então, possa se apresentar diante do Senhor, eles precisavam se preparar para isso. Mas quando nós olhamos para o texto que nós já expomos aqui, nós vemos o Senhor estabelecendo a identidade do povo. E como eu disse aos irmãos, quando nós conhecemos a nossa identidade, nós sabemos o que devemos fazer. E o que nós devemos fazer é obedecer ao Senhor. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que a identidade está firmada naquilo que nós sentimos. E este pensamento tem entrado dentro da igreja. E eu quero, inclusive, que os adolescentes e as crianças prestem atenção nisso. Porque desde cedo hoje, nós somos ensinados de que se nós sentimos atração pelo mesmo sexo, então nós somos homossexuais e não há problema em seguir a prática. Se nós sentimos vontade de fazer tal coisa, então nós devemos fazer. Hoje, qualquer filme que nós assistimos, nós sempre vamos ver uma pessoa mais idosa dando o seguinte conselho: olha, siga o seu coração. E é sempre isso que vai resolver o drama do protagonista. Mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso coração é enganoso, que as nossas emoções não podem dizer aquilo que nós somos. Mas é a palavra de Deus que diz quem nós somos. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta também, lá no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele vai citar esse texto de Êxodo 19, dizendo o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos este povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, aqueles que não eram povo, mas agora são povo de Deus, e são chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos comprados não por preço corruptível, mas pelo sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro, sem defeito. E é nossa responsabilidade dizer: tudo o que o Senhor falou, faremos. E sairmos e proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Para nós nos apresentarmos ao Senhor, nós devemos nos lembrar da nossa identidade no Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, para nós nos apresentarmos ao Senhor, diante do Senhor, nós devemos nos apresentar preparando-nos em santificação para o Senhor. Preparando-nos em santificação para o Senhor. Os versículos 10 e 11 dizem o seguinte: disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O Senhor então avisa Moisés: olha, prepara o povo, purifica-o, ou seja, santifica-o, deixa o povo limpo, e que eles lavem as suas vestes, ou seja, se preparem para me encontrar. É o rei que está chegando, e o povo precisa estar apresentável diante do seu rei. E é por isso que o Senhor ordena que eles lavem as suas vestes. Naquele tempo, meus irmãos, roupa era um negócio muito caro. Então as pessoas tinham em média uma troca de roupa. Então os irmãos, imaginem que sacrifício era você lavar uma roupa, porque você deixava ela sujar durante um bom tempo antes de você lavá-la. E eles então deveriam lavar porque eles estavam diante de alguém importante. É como quando vem uma visita em casa e nós tiramos a melhor louça, os melhores copos para aquela pessoa. O povo então deveria se preparar para o Senhor. E deveriam também serem purificados por Moisés. E o texto continua, o versículo 12 e 13 mostra que Moisés deveria marcar limites para que o povo não chegasse muito perto do monte. Era um lugar sagrado, um lugar santo, né? Mais para frente o Senhor vai estabelecer o tabernáculo. E no tabernáculo nós temos o pátio externo, onde o povo fica, e nós temos o santo e o santo dos santos. E o povo não pode entrar no santo e no santo dos santos. Fica ali no pátio externo. Como ainda não há um tabernáculo, e o Senhor iria então habitar no meio do seu povo provisoriamente no monte, então o povo deveria estar marcado de limites para que não entrasse nem no santo e nem no santo dos santos. Então o versículo 12 diz o seguinte: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Moisés deveria dizer ao povo: olha, se guardem, tomem cuidado, vocês não devem nem tocar o monte, porque quem tocar o monte será morto. O curioso é que quando o texto diz assim, todo aquele que tocar o monte será morto, é a mesma expressão que nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quando a mulher diz à serpente que não se deve, aliás, quando o Senhor diz a Adão que não se deve comer da árvore do fruto do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós podemos dizer que a expressão que nós temos aqui no versículo 12 é a mesma: todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Isso é interessante porque há uma grande discussão, meus irmãos, se quando a serpente fala com a mulher no capítulo 3, e a mulher diz, de Gênesis, né? E a mulher diz à serpente que o Senhor ordenou que não se podia nem tocar na árvore, se há uma adição da parte de Adão e de sua esposa, ou se foi uma ordem direta de Deus mesmo, que não havia sido registrada antes no texto. Eu creio que este texto de Êxodo nos dá uma direção de que era uma ordem do próprio Deus. Porque a mesma expressão, certamente morrerá, é utilizada aqui para que não fosse tocado no monte. E posteriormente, toda a lei cerimonial de Israel será pautada naquilo que não se pode tocar, para que não se contamine cerimonialmente. Então é algo interessante que nós observamos aqui. Mas o texto segue, o versículo 13 diz: mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Ou seja, qualquer um que tocar no monte, era a responsabilidade do povo que matasse aquele sujeito ou aquele animal, com flecha, com pedra, seja com o que for, porque ele está adentrando numa área que ele não deve, porque é o lugar em que Deus se fará presente. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Aqui o Senhor está orientando que haverá uma trombeta, e essa trombeta, quando soasse, então o povo poderia se achegar perto do monte, mas ainda não poderia chegar-se no seu topo. E diz o versículo 14 e 15: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Moisés então desce do monte, consagra o povo lava suas vestes, e Moisés diz, estai prontos ao terceiro dia. Por quê? Porque eles deveriam estar consagrados. O Senhor havia dito isso. Mas o texto diz, e não vos chegueis à mulher. Meus irmãos, há um grande debate a respeito do significado disso. E não vos chegueis à mulher. Será que Moisés também está adicionando algo que o Senhor não havia dito? O que é que Moisés está fazendo aqui? Mas quando nós olhamos para o texto, a leitura mais natural que nós podemos ter é que quando o Senhor diz a Moisés, consagra o povo, purifica o povo hoje e amanhã, está implícito que o povo deveria ser santificado e purificado a não chegar-se à mulher, ou seja, a não manter relação sexual. E isso para nós parece estranho, porque afinal, os casados, qual seria a lógica de não chegar-se à mulher? Por que isso tornaria o povo santo? Por que isso tornaria o povo puro? Meus irmãos, mais para frente, nós vamos observar no livro do Êxodo que o Senhor estabelece, o Senhor Deus estabelece, além da sua lei moral, que está resumida nos 10 mandamentos e que é perene, é eterna, estabelece também a lei civil, que é a forma direta que a lei moral é aplicada, sendo Israel uma nação, né? E a lei cerimonial. E a lei cerimonial é uma aplicação simbólica da lei moral. E a lei cerimonial, meus irmãos, ela está na sua maior parte no livro de Levítico. E ela estabelece que tudo aquilo que simbolizava a morte não deveria se aproximar do povo. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de vida. E o povo de Israel acabava de sair do Egito. E qual que é a marca do Egito? Pirâmide, morte, fixação pela morte. Então o povo de Israel deveria ser um povo de vida. Portanto, alimentos de animais que se alimentavam de sujeira ou de carcaça não poderiam ser consumidos. Também fluidos corporais como sangue ou os fluidos que são eliminados durante a relação sexual são coisas que tornam o homem impuro e portanto antes de adorar o homem deveria se colocar sem relação sexual. Mas antes mesmo do estabelecimento da lei cerimonial em Levítico parece que já havia sinais de uma lei cerimonial. Por exemplo, Noé, o Senhor diz a Noé que ele deveria tomar para a arca 7 pares de animais puros de cada espécie. Como é que Noé sabia o que era um animal puro? Porque já havia algum tipo de lei cerimonial. E aqui quando o Senhor diz, olha, purifica o povo, e Moisés diz, não vos chegueis à mulher, é porque também já havia algum tipo de lei cerimonial. Mas não só isso, meus irmãos. Eu quero demonstrar aqui que o Senhor Deus está mostrando que nem tudo aquilo que é legítimo é apropriado sempre. Nem tudo aquilo que é legítimo é apropriado sempre. A relação sexual entre o marido e a mulher é apropriada, é legítima, melhor dizendo. Mas ela nem sempre é apropriada. O próprio apóstolo Paulo diz, quando escreve aos Coríntios, que homem e mulher poderiam se afastar da relação sexual por um tempo para oração. E meus irmãos, hoje, qual é o dia que nós nos apresentamos diante do Senhor como povo de Deus? É o domingo. E é por isso que nem tudo que é legítimo é apropriado no culto. Por exemplo, um teatro. Não há nem sempre algo inerentemente ruim no teatro. Mas ele não é apropriado ao culto. Ele é algo legítimo, mas não apropriado ao culto. Porque o Senhor não prescreveu que isso acontecesse. Uma dança pode ser algo legítimo, mas não apropriado ao culto. Porque não é essa a prescrição que o Senhor dá para quando Ele se apresenta e quando nós nos apresentamos diante dEle. Também o próprio dia do Senhor. O dia do Senhor não é algo apropriado para o lazer pessoal e secular. É algo legítimo, mas não é algo apropriado. Quando o Senhor nos diz dessa forma que nós devemos nos preparar em santificação para o Senhor, para nos apresentar diante dele, nós devemos entender que santificação não é apenas nos afastar do pecado e fazer aquilo que é puro, mas entender que há coisas legítimas que nem sempre são apropriadas em determinado momento, principalmente no dia do Senhor. É isso que o texto está aqui nos ensinando. Mas agora, meus irmãos, eu quero mostrar aos irmãos alguns paralelos daquilo que Moisés fez aqui com o livro de Apocalipse. Veja, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, uma visão que João teve, diz assim o texto: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então nós temos essa grande multidão vestida com roupas brancas, mas veja o que um dos anciãos diz a respeito dessa grande multidão, nos versículos 13 e 14: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós temos aqui uma grande multidão que, assim como essa aqui, lavou suas vestes. E lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. E o texto do Apocalipse segue agora, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Perceba, esta grande multidão é representada por este número de 144 mil. E o texto diz que esses 144 mil que lavaram as suas vestes, como o povo aqui, só que no sangue do Cordeiro, esta grande multidão são também estes que não se macularam com mulheres. Perceba os paralelos. Perceba os paralelos de um povo que se prepara para se apresentar ao Senhor em santificação para o seu Deus, entendendo que se deve fazer tudo aquilo que o Senhor exige de nós. E também que se deve entender que nem tudo aquilo que é legítimo é apropriado para certos momentos. E veja, essa multidão de Apocalipse agora é de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós somos essa grande multidão que também lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que limpou as suas vestes e que se prepara diante do Senhor em santificação, sabendo que nem sempre tudo aquilo que é legítimo é apropriado. Em terceiro lugar, meus irmãos, como nós devemos nos preparar para estar diante do Senhor? Como nós nos apresentamos diante do Senhor? Chegando-se pelo mediador do Senhor. Em primeiro lugar, nós nos apresentamos diante do Senhor, lembrando da nossa identidade no Senhor. Em segundo lugar, nós nos apresentamos diante do Senhor, preparando-se em santificação para o Senhor. E em terceiro lugar, nós nos apresentamos diante do Senhor, chegando-se pelo mediador do Senhor. Leiamos, meus irmãos, o versículo 16 e 17 do texto. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Veja o povo ao pé do monte, e o que eles viram no amanhecer do terceiro dia foram trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem e um som de trombeta, e essa trombeta vinha do próprio céu. O que nós temos aqui? Se nós observarmos mais uma vez Apocalipse, agora no capítulo 4, versículo 5, que diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Mas perceba que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E o que o povo escuta à beira do monte? Relâmpagos, vozes e trovões. Meus irmãos, neste momento, o próprio céu desceu no monte Sinai. O céu se encontrou com a terra. Isso não acontecia, já havia desde o Éden. E agora o povo se estremecia, e com razão, porque eles estavam diante de um Deus santo, o qual eles não podiam se achegar. Não é à toa que Isaías, quando teve a sua visão, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É por isso que o povo precisou se preparar cerimonialmente e em santificação para estar diante do Senhor, porque o céu desceu à terra. E agora nós vemos versículos 18 e 19: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Veja, quando o Senhor se manifesta a Moisés pela primeira vez, é em fogo, na sarça ardente. E agora ele desce em fogo muito mais potente. E diz o texto: a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Nós temos aqui uma trombeta celestial que tocava forte, forte, cada vez mais forte. E o que uma trombeta anuncia, meus irmãos? A trombeta anuncia a chegada de um rei. É por isso que, quando nós falamos da vinda de Cristo, o apóstolo Paulo e o apóstolo João usam a linguagem do soar da trombeta. Porque quando a trombeta soar, nós sabemos que o nosso rei finalmente chegou. Portanto, assim como este povo ouvia a trombeta e via os céus descendo à terra, nós aguardamos mais uma vez a trombeta soar para que os céus novamente desçam à terra e se faça novo céu e uma nova terra. E o texto segue: veja que Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, mas essa voz era audível, o povo escutava a voz do Senhor, isso é mostrado mais à frente. Mas então, diz o versículo 20 a 22, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Deus desce e mais uma vez chama Moisés para cima do monte. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então Moisés sobe ao monte, o Senhor diz: olha, adverte ao povo que não traspasse o limite, para que não morram, para que muitos não morram. E também avisa aos sacerdotes para que eles se consagrem. Aqui é interessante porque nós não temos ainda o sacerdócio levítico, mas já havia sacerdotes, provavelmente os anciãos do povo eram os sacerdotes, ou até mesmo os levitas já tinham uma certa importância sacerdotal, mas a linguagem aqui, a ordem é: olha, não traspassem o limite. E nós temos uma resposta interessante, porque o versículo 23 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Moisés diz: Senhor, mas o Senhor já disse isso. Já foi dito ao povo para que eles se afastassem. Por que Deus repete? Veja, porque são dois momentos diferentes. O Senhor disse primeiro: marca limites e o povo se consagre, antes de eles se aproximarem do monte. Agora, eles já se aproximaram do monte. E ainda assim, é necessário que haja um limite para que eles não traspassem. E Deus repete a Moisés, diz o versículo 24: replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. O sacerdote, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Moisés deveria descer, avisar o povo, e então ele subiria, e Arão também subiria até um limite. Aqui, meus irmãos, nós temos mais uma vez a divisão: átrio, santo e santo dos santos. Veja, o Monte Sinai era o modelo do tabernáculo. O povo então deveria ficar ali no átrio, na parte do cima, da parte de baixo do monte, na base do monte. Arão ia até um pedaço, e Moisés então poderia subir ao topo, no Santo dos Santos, onde ele conversava com o Senhor. Nós vemos então que o povo se colocou diante do Senhor. O povo então esteve apresentando-se diante do Senhor com um mediador. Moisés precisou ser o mediador deste povo. Diz o versículo 25 que desceu, pois, Moisés ao povo, ele disse tudo isso. E então no versículo 20 o Senhor já fala mais uma vez a Moisés, porque ele subiu ao monte. E o povo então teve o seu mediador diante do monte. O povo precisava de um mediador, porque não poderia achegar-se diante da presença santa de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que lá no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, eles foram afastados da glória de Deus para que não morressem. E agora então a glória de Deus desce, e ainda assim o povo não pode se aproximar, mas envia um mediador. Havia ainda um véu, aquele véu que separava, que nós cantamos, e o povo não podia se achegar diretamente ao Senhor. Mas, meus irmãos, Moisés era um homem pecador como nós. Veja aqui mesmo no texto: o Senhor dá uma ordem e Moisés retruca. Ele diz assim: não, o Senhor já falou isso. E Deus precisa dizer: vai e avisa ao povo. Mais para frente, o homem mais manso da terra, que era Moisés, quando o Senhor disse: fala a rocha para que saia a água, ele vai lá e, cheio de ira, fere a rocha, desobedecendo ao Senhor. E é por isso que ele não entra na terra prometida. Moisés não era um mediador perfeito. Moisés nem merecia estar diante da presença de Deus. Tanto que quando Moisés diz ao Senhor: olha, eu quero ver a tua glória, o Senhor diz: você verá a minha glória, mas não toda, porque homem nenhum vê a minha face e viverá. Nós precisamos de um perfeito mediador, meus irmãos. Todo o Antigo Testamento tem muito forte essa ideia da presença de Deus. O Salmo 15, por exemplo, o salmista pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E no Salmo 24, o salmista também pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E a resposta do salmista é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este pode habitar, este pode subir ao monte. Mas, meus irmãos, será que há alguém com essas qualificações? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, será que nós somos pessoas que nunca agimos errado? Será que nós somos pessoas que tem intenções totalmente puras no coração o tempo todo? Será que nós somos pessoas que nunca mentimos? Então nenhum de nós pode subir ao monte do Senhor. Mas o salmista no Salmo 24, ele segue o texto e ele encontra alguém que é capaz de subir o monte. E ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Este é o Senhor Jesus Cristo, que no Salmo 22 sofre e pergunta: Senhor, por que me desamparaste? No Salmo 23, o Senhor Jesus é aquele que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E no terceiro salmo desta coleção, assim como no terceiro dia o Senhor Deus desceu no monte Sinai, o Senhor Jesus Cristo no terceiro dia subiu dentre os mortos. E Ele então vence, e o Rei da Glória ascende às alturas, e chegará um dia que nós ascenderemos com Ele. Mas até então, nós temos um mediador perfeito, aquele que é o nosso advogado, como diz o apóstolo João. E então não há mais separação, não há mais véu que nos separe. E nós podemos nos achegar, nós podemos nos apresentar ao Senhor por meio do nosso mediador perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Encerrando, meus irmãos, concluindo, nós então podemos nos apresentar diante do Senhor quando nós nos lembramos da nossa identidade no Senhor, quando nós nos preparamos em santificação ao Senhor e quando nós nos chegamos pelo mediador, o Senhor Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, no capítulo 12, versículos 18 a 15. Olha o que o autor aos Hebreus diz: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que se não lhes falasse, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Veja que até o versículo 20 aqui, o autor aos Hebreus se refere a este evento. Ele diz assim: olha, vocês não têm chegado àquele monte com clangor de trombeta, com trovão, com fumaça, com algo tão rígido que mesmo o animal que chegasse seria morto. E o texto segue, versículo 21 diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés mesmo, que subiu ao monte, estava em terror. E o versículo 22 diz então: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, a igreja aqui é retratada não como o Monte Sinai, mas como o Monte Sião, a Jerusalém celestial. Nós falamos então com Deus por meio de um mediador que não precisa mais de trombetas, de trovões, de fogo, de fumaça. Mas em oração nós podemos achegar ao Senhor. Pelos sacramentos nós achegamos ao Senhor. Pela palavra nós achegamos ao Senhor. Nós nos apresentamos diante dEle, porque nós temos um perfeito mediador. Mas o autor aos Hebreus segue e diz o versículo 25: tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus adverte. Ou seja, Moisés os advertia sobre a terra, diante daquele clangor de trombeta, fumaça. E nós, que estamos na nova aliança, que quando nós chegamos ao culto, Jesus Cristo e a presença de Deus está aqui, mas nós não precisamos de trombeta e de clangor de fumaça. Mas Deus nos fala do céu. Cuidado, porque nós não podemos recusar aquele que fala. É por isso que quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós devemos fazê-lo lembrando da nossa identidade, nos preparando em santidade e nos chegando pelo mediador, para que então nós respondamos ao Senhor: tudo o que o Senhor falou, faremos. E que essa seja a nossa resposta esta noite: tudo aquilo que o Senhor falou, nós faremos. Que Deus os abençoe.